Está uma palestra, um estudo. Então, eu quero aproveitar este momento para agradecer à Igreja de Cristo em Aracaju pela recepção calorosa e fraternal que eu tenho recebido e também meu colega, pela amizade em Cristo que nós podemos sentir e experimentar. Uma grande alegria estar com tantos homens de Deus e é um tira gosto, sentindo as primícias daquele dia quando estaremos diante do trono do Cordeiro na eternidade, nos novos céus e na nova terra, nós, nossas esposas e nossos filhos e netos, um povo, um número que é um número que ninguém pode contar. Então, foi muito bom estar com os irmãos e eu louvo a Deus por este privilégio que Ele me deu para estar aqui com vocês. Hoje à noite, amizade é o assunto que está na pauta. Amizade é um assunto bem brasileiro, porque a cultura brasileira é uma cultura muito simpática, muito calorosa, muito amigável. Eu estou vivendo aqui há 12 anos e eu posso testemunhar que desde a nossa chegada aqui no Brasil, nós ficamos impressionados como o brasileiro é muito simpático mesmo. Gostamos muito de morar neste país e conhecer pessoas assim. Eu me lembro quando eu estava aqui alguns meses, eu estava lá em Recife, saindo da cidade, procurando uma casa para alugar um pouco fora da cidade, num lugar um pouco mais verde, menos quente do que Recife. Eu subi uma ladeira e eu estava lá, eu me perdi. E de repente eu parei num posto de combustível que tinha uma loja de conveniência e eu perguntei à moça que estava atendendo lá onde eu estava. Naquela época não tinha GPS e todas essas coisas, era realmente a vida bem primitiva naquela época. Então ela me falou e explicou onde eu estava. Eu falei com ela uns 10 minutos. Eu perguntei se este lugar era um lugar seguro, se tinha muita violência e tal, e se era um lugar bom para se morar e tal. E uns 10 minutos eu falei com ela. Voltei para casa e no outro dia eu disse à minha esposa, vamos conhecer aquele lugar que eu conheci por engano, porque eu acho que é um lugar bem agradável. Vamos procurar uma casa lá. E subimos e eu disse, aquele posto aí, de combustível, eu parei lá, vamos parar lá, porque nós queríamos comprar uma coisa para tomar. Aí nós entramos e tinha aquela moça lá. Ela disse, ela falou com outra pessoa que estava na loja, senhor fulano, aqui os meus amigos canadenses que eu estava falando. Aí eu, não tem ninguém por trás da gente, ela deve estar se referindo a gente, mas eu falei com essa moça 10 minutos e nós somos os amigos agora. Isso foi minha primeira experiência de como é possível fazer uma amizade muito rápido nesta cultura. Enquanto eu sou uma salada de várias culturas, eu morei no Canadá, nasci na Austrália, meus pais são holandeses e meus bisavós e tataravós são alemães. Mas na cultura alemã ou holandesa, eu diria que em vez de demorar 10 minutos, demora uns 10 anos para se fazer uma amizade. Então é um choque de cultura muito grande. É lindo fazer amizades facilmente, mas também corremos o risco de termos superficialidade nas amizades, se nós apenas temos esse tipo de amizade bem rápida. E nós, como pais, estamos criando futuros homens. E estes futuros homens precisam ser pessoas simpáticas e amigáveis, sendo um homem forte, bíblico, masculino, significa também, isso inclui, ser simpático e amigável. Então nós temos que nos preocupar, ou nós temos que pensar nas amizades dos nossos filhos. Nossos filhos não devem apenas ter aquela amizade geral, de ser simpáticos para outras pessoas. Mas nossos filhos também precisam de, pelo menos, algumas amizades profundas e íntimas. Por quê? Nós podemos perguntar por que meu filho deve ter amizades, porque já dentro da casa tem amor sobrando. O papai ama o meu filho, a mãe ama o filho, sua irmã e os outros filhos amam o meu filho. Então, por que ele precisa buscar amizade de outro lugar? Já tem suficiente. Mas Deus não nos criou para ficarmos em nossos lares para toda a vida. Sim, o lar, a família, é a pequena sociedade onde Deus está nos formando, mas já no início da vida, já quando nós somos moleques ainda, nós começamos a aprender a nos relacionar com a sociedade em geral. Isso se faz por meio de várias formas, de conhecer professores e professoras, de conhecer o pastor, os presbíteros, pessoas na igreja, pessoas na vizinhança, mas também por meio de amizades. Deus nos criou para sermos seres sociais e interdependentes. E quando nós passamos tempo com alguém e nós compartilhamos os mesmos interesses e nós trabalhamos para o mesmo alvo e nós passamos pelas mesmas experiências juntos, então isto cria e fortalece laços de amizade. É assim que Deus nos fez. Faz parte de quem nós somos. Fomos criados assim. E isso pode funcionar neste mundo caído para o bem ou para o mal. Para o mal, nós podemos pensar num ambiente de trabalho onde tem homens e mulheres trabalhando juntos. Por exemplo, em trabalhos, empregos que têm alto risco e muita tensão e estresse, como, por exemplo, um policial que está fazendo suas rondas com suas patrulhas com uma mulher como seu companheiro, ou sua companheira, no caso. Isto coloca duas pessoas passando tempo juntos, compartilhando os mesmos interesses, né, falando sobre armas e todas as coisas militares e tal, trabalhando para o mesmo alvo. Isso cria laços de amizade. Isso é uma das razões pelas quais é questionável a entrada em massa da mulher no mercado de trabalho, especialmente na área militar, porque isso cria muitas situações onde, e nós sabemos porque nós somos homens, o que acontece quando tem amizade entre um homem e uma mulher, tem coisas embutidas em nosso ser que levam a uma tensão nessas situações, que não existe entre dois homens. Quando um pastor decide que ele tem que aconselhar uma certa irmã da igreja, só os dois, né? E ele passa muito tempo conversando com ela sobre sua vida e ela chorando e abrindo seu coração e só os dois juntos, é um ambiente terrivelmente propício para criar laços de afeto, laços de amizade que também podem levar a pecado e vergonha. Então, aquilo que está embutido em nosso ser, que nós somos seres, que nós gostamos de fazer laços de amizade e afeto, pode ser para o mal. Não somente com ambientes onde tem mulher e homem, mas também em geral. Paulo, por exemplo, fala aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações, ou quer dizer, más companhias, corrompem os bons costumes. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se nós temos uma maçã que passa muito tempo com maçãs podres, então esta maçã vai apodrecer. E Provérbios adverte repetidamente: seja criterioso na escolha dos amigos. Porque a Bíblia diz, Provérbios 13, 20, o companheiro dos insensatos se tornará mal. Mas esta coisa que Deus colocou em nós, de estabelecermos e construirmos amizades e afeto, também pode ser para o bem. Este mesmo versículo, Provérbios 13, verso 20, também diz o seguinte: quem anda com sábios será sábio. E Eclesiastes, capítulo 4, verso 9, diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E vai explicando algumas situações quando é melhor ter duas pessoas do que uma. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Aqui estamos no Nordeste do Brasil, eu preciso parar e explicar alguma coisa aqui. Eu acho que quase nenhum de nós passou uma noite dormindo no frio com 20 graus abaixo do zero. Eu acho que talvez chegou perto aqui em Sergipe, mas não tão perto, né? Mas assim, nós logo, quando nós, especialmente sendo homens brasileiros nordestinos, lemos sobre duas pessoas dormindo juntos, nós sempre pensamos em uma certa situação. Mas, de fato, num país frio, num clima frio, para mera sobrevivência, quando você está só, você pode literalmente morrer gelado, mas quando tem uma, duas ou mais pessoas, para viver, é sábio juntar-se numa área pequena para tentar manter o calor para sobreviver à noite fria. Então, é assim que a Bíblia está falando aqui. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Então, este texto é muito usado em casamentos, mas também se aplica à amizade em geral. Quando tem duas pessoas que têm uma amizade forte e santa no Senhor, então é difícil derrubar. Um apoia o outro, os dois estão apoiados e sustentados em Cristo. Então, amizades mais rasas e superficiais com descrentes são possíveis. Às vezes, por exemplo, eu tenho um companheiro de trabalho, eu tenho passado muitos anos trabalhando junto com ele, eu conheço ele, conheço os interesses dele, eu me identifico um pouco com ele, é simpático, e nós podemos, até de vez em quando, sair juntos, as famílias podem sair juntos, tem uma certa amizade. Mas verdadeira amizade, profunda, de coração a coração, só possível no Senhor Jesus Cristo. E uma das mais importantes atribuições de um verdadeiro amigo é que ele pode nos advertir e chamar a nossa atenção aos nossos pontos cegos. E um amigo descrente não consegue fazer isso para nós em termos espirituais, não é verdade? Então, um verdadeiro amigo vai nos impedir quando nós queremos cair num erro ou num pecado. Um verdadeiro amigo consegue dizer: você está errado. Para com isso. E a Bíblia diz isso. Provérbios 27, verso 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Agora, me parece que para muitos em nossa cultura brasileira, não se pode enfrentar o erro nem discordar e manter a amizade. Isso é a impressão que eu tenho. Eu me lembro quando eu estava aqui há um ano no Brasil, eu estava falando com um grande amigo meu, que hoje é um pastor, naquela época era presbítero. E nós estávamos andando de carro em Recife, tarde à noite, voltando de uma visita pastoral, e estávamos discutindo algum assunto teológico. E estávamos discutindo mesmo, e conversando, e discordando um do outro. Aí, num certo momento, ele parou. Ele olhou para mim. Ele disse, isso é estranho. Eu disse, o quê? O que é estranho? Ele disse, nós estamos discordando, mas ainda somos amigos. Ele achava estranho isso. Eu não entendi por que ele achava estranho, porque eu não conhecia a cultura brasileira ainda. Mas eu aprendi depois que, de fato, é difícil, me parece. Então, vocês podem me corrigir. Mas me parece que, para muitos, pelo menos, é difícil ser amigo e, ao mesmo tempo, dizer, meu irmão, você está errado. Aquilo que você falou está errado. Aquilo que você fez está errado. Mas eu ainda sou seu amigo. Então, é um desafio para nós, se realmente for assim. A Bíblia nos ensina que verdadeira amizade sabe corrigir e criticar de uma forma construtiva e edificante. Então, um amigo nos ajuda fazendo isto. Também um amigo nos ajuda a ver o mundo e a vida de um outro ângulo. Nós conversamos sobre vários assuntos e nós crescemos em entendimento, nós nos tornamos mais afiados por tratar um determinado assunto na vida, porque eu tenho minhas experiências, meu conhecimento, minha leitura, meu grau de maturidade na fé, mas meu amigo tem outras coisas que ele contribui para a conversa. Eu posso aprender disto, dessas diferenças. Provérbios fala sobre isso. Provérbios 27, verso 17, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que acontece quando nós pegamos um ferro e outro ferro, digamos uma espada de ferro e um ferro para afiar a espada? Então, estamos batendo duas peças de ferro um contra o outro. E quando nós fazemos isso, tem atrito entre os dois. E saem faíscas. E tem uma violência da colisão entre os dois pedaços de ferro. Mas, afinal das contas, o que sai, o que surge dessa situação é um ferro mais afiado. É a mesma coisa quando tem dois homens que são amigos fortes, mas eles, na sua amizade, não têm medo de falar abertamente, corrigir, admoestar, ser admoestado, ensinar, aprender. Às vezes tem faíscas e até chamas, mas o que sai de tudo isto são dois homens mais fortes, afiados para servirem o Senhor como homens bíblicos e verdadeiros. Isto é agradável. Nós devemos orar, nós homens, a Deus, para que tenhamos amigos verdadeiros e bíblicos deste tipo. Porque precisamos de correções, precisamos de admoestações, precisamos de conselhos e de desafios de amigos verdadeiros. Ninguém vai crescer, ninguém vai amadurecer em Cristo se seu amigo sempre está dizendo, está tudo bem. Está tudo bem, você é um bom cristão. Eu concordo com você, não tem nenhum problema em sua vida. E quando você faz alguma coisa errada, quando tem uma lacuna em sua vida, uma falha em sua vida, um ponto cego em sua vida, ele não fala nada. Esse tipo de amigo não ajuda você a crescer em Cristo. Não é um verdadeiro amigo. Provérbios 27, 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Mesmo quando este conselho é algo que vai me desafiar, que é algo que vai significar que eu preciso mudar alguma coisa em minha atitude ou em minha vida. O que o livro de Provérbios sempre nos ensina. Tem um certo tipo de pessoa que recebe a correção e a admoestação e tem um certo tipo de pessoa que não recebe. O tolo fica brabo e não aceita. O sábio agradece. E vocês se lembram da primeira palestra? nós somos chamados a sermos homens sábios. Então nós precisamos de bons amigos, amigos bíblicos. E também nós queremos que a vida dos nossos filhos esteja cheia de boas influências no lar, na igreja, na escola, na vizinhança, porque nossos filhos são rebentos, são pequenas plantas que vão crescer e vão se tornar grandes árvores que glorificam a Deus, firmes, com raízes profundas na palavra, como se diz lá em Salmo 1. Sempre com folhas verdes. Sempre produzindo frutos para a glória do Senhor. Então nós não queremos na vida dos nossos filhos influências venenosas ou que vão torcer e perverter e desviar e cortar o crescimento em retidão dos nossos filhos. Então amizades boas são para os nossos filhos como estacas para fazer a planta crescer de uma forma reta, ajuda a planta a crescer e se desenvolver da forma correta e reta. Eu não sei se usei a palavra certa, estaca, é aquilo que nós colocamos ao lado de uma árvore, tá? Porque eu estou ainda aprendendo português. Então vamos falar sobre guiando os nossos filhos nas suas amizades. Primeira coisa que nós devemos parar para nos perguntar é qual é a base da amizade? E como a base e o propósito de qualquer coisa em nossa vida é a mesma, eu me levanto, eu tomo café de manhã, eu me visto, eu coloco minhas roupas, qualquer coisa que eu faço é para a glória do Senhor, é para servir a Ele. Então, amizades também nós procuramos para que essas amizades estejam nos ajudando para melhor servir o Senhor, melhor glorificar o Senhor. Então, entendendo isto, uma amizade que tem outra base provavelmente não vai me ajudar muito. Se eu vou me reunir com colegas para jogar videogames violentos, provavelmente isso não vai ser uma amizade muito boa para mim, uma amizade bíblica, que vai me ajudar a glorificar o Senhor. Nós queremos bons amigos para os nossos filhos. E, importante aqui, queremos que os nossos filhos sejam o tipo de menino que é um bom amigo para outras pessoas. Então nós ensinamos aos nossos filhos procurar verdadeiras amizades, não apenas amizades rasas, e também ser um amigo verdadeiro e não apenas um amigo raso e superficial. Então a Bíblia nos ensina muitas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, Provérbios 18, 24, que é o texto contra o Facebook. Vocês não sabiam que lá na Bíblia tem um versículo contra o Facebook, mas tem. Provérbios 18, 24, o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. A Bíblia nos ensina de não buscarmos muitas amizades rasas, mas algumas amizades profundas, que são como amizades de irmão com irmão, de sangue mesmo. E nós, então, encorajamos nossos filhos para terem amizades que não são rasas, mas que têm substância. Nós podemos ajudar os nossos filhos a avaliar seus amigos. Lembram-se que nossos filhos são concebidos e nascidos em pecado e estão amadurecendo como seres humanos e como cristãos. Então nós não devemos pensar que uma criança de 8 anos, ou 10 anos, ou 12 anos tem plenas condições de perceber e identificar qual é um bom amigo e qual é um amigo que não vai ser muito bom para ele. Ele vai, com certeza, ter condições de ver algumas coisas, mas ele vai precisar também da ajuda do seu pai. Provérbios 20, verso 11, nos diz: até a criança se dar a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Então nós começamos avaliando a criança, e quando o nosso menino quer ter uma amizade com alguém, nós podemos perguntar: meu filho, Quem é esse alguém? Quem é fulano? Ele é assim, assim, assado. Ele é... Ele mora onde? Ele, quem é a família dele? Ele, por que você tem amizade com ele? Por que você gosta dele? Aí se meu filho vai responder, não, eu gosto dele porque ele é muito popular, ele tem 50 amigos lá na escola e uns 1000 amigos lá no Facebook, e eu estou doido para ser mais um deles, aí eu vou parar meu filho vermelho. Aonde vai levar essa amizade? O que vai ser para você essa amizade? Ou se meu filho responder, papai, eu quero ser amigo dele porque ele tem lá em casa uns 50 mil videogames violentos com muito sangue, muita violência, e ele pode jogar o dia inteiro, seus pais não falam nada. Aí eu vou dizer, meu filho, vamos sentar para conversar sobre esta amizade. Então, nossos filhos precisam de serem guiados para avaliar esta amizade. E também nós podemos, como membros da Igreja de Cristo, também olhar a família. Nenhuma amizade entre crianças ou até entre adultos vai ser livre de problemas. Mas quando nós olhamos a família do pequeno colega, e nós vemos que esta família é uma família sólida e firme na fé, dedicada ao Senhor, nós sabemos que quando surgirem problemas, nós sabemos que os pais realmente vão tratar de uma forma bíblica. Então isso já nos dá um alívio e temos mais confiança em mandar nosso filho para a casa deles e para incentivar esta amizade. A Bíblia nos ensina que nós e os nossos filhos não devemos procurar amigos falatórios, que falam, 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 falam. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. E quando nós vemos que nosso filhinho está realmente entrando em amizade com alguém deste tipo, nós vamos advertir. Cuidado, meu filho. Também Provérbios 22, 24 nos adverte contra pessoas dadas à ira. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Isso se aplica à ira, mas também a outras deficiências e defeitos espirituais. Quando nós vemos essas coisas claramente no seu amigo, então nós vamos advertir nosso filho. Cuidado, filho. Porque você vai aprender essas coisas erradas e você vai se tornar como ele. Também a Bíblia nos adverte contra amigos que são aproveitadores. Provérbios 19 fala de uma forma muito clara: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Quer dizer que quando você tem muito confeito, de repente todas as crianças na escola são seus amigos e acabou o confeito. E cadê a amizade? Cadê a turma? Quando você é um menino na vizinhança com a bola, todo mundo é seu amigo. Mas quando a bola estourou e não tem mais, de repente, cadê os amigos? Então, verso 6 de Provérbios 19. É o generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Às vezes, nossos filhos, querendo amizade, podem cair nesta armadilha, querendo até usar seus bens, seu brinquedo que ele ganhou no aniversário ou em outro momento, para tentar atrair pessoas para serem seus amigos, atrair pessoas aproveitadores. E isso pode significar uma falta de confiança em nossos filhos. E nós devemos trabalhar isto para não deixar eles cair nessa. Provérbios 17 também fala sobre outro tipo de amigo que aproveita. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. E aqui, meus irmãos, nós também podemos servir como modelos, né? Porque é muito da nossa cultura, eu acho, pelo menos aqui no Nordeste, não sei no Sul, quando o amigo vem, ele diz, veja bem, eu quero comprar um novo carro e só falta R$2.000, e se eu pudesse colocar no seu cartão, porque o mês que vem eu vou ganhar mil daí, 1.500 do outro, e é só por um mês, e você é um grande amigo meu, e com certeza você não quer que eu vou ficar sem carro, e muitas vezes as pessoas, ah, tá bom, pegue meu cartão, eu vou botar, e você me paga depois, e some o amigo e some o dinheiro, e de repente você não pode achar ele em nenhum lugar. Quando é a hora de pagar a conta. Quantas pessoas, eu tenho feito visitas diaconais, porque eu trabalho em plantação de igrejas, às vezes não tem diáconos no início. Então, eu tenho feito visitas diaconais, quantas pessoas que caíram nessa, de dar dinheiro que eles não têm para amigos e parentes, que, para coisas que eles não precisam. E eles estão lá pagando a conta. A Bíblia diz que o homem falto de entendimento faz isso. Deixe-me traduzir para palavras mais claras. O tolo, o burro, faz isso. Outras formas. Então, nós ensinamos isso aos nossos filhos também, de não fazer isso em coisas menores, o mesmo tipo de princípio. Outras formas de aproveitar. Tem o tipo carente. Eu acho que todos nós sabemos como é aquele tipo de pessoa. É um tipo de carente que suga todo o seu tempo e toda a sua energia, que é toda a sua atenção. Não é uma amizade. É como se fosse um filme de horror, que aquela pessoa sempre está sugando tudo, toda a sua atenção, que é toda a amizade sua, fica até com ciúme se você está falando com outra pessoa. É uma coisa doentia mesmo. Isso não é amizade. E às vezes nossos filhos, sendo filhos cristãos e simpáticos e cheios de amor e homens e filhos que querem servir a Deus, eles estão vendo aquela pessoa tão necessitada que não tem amigos porque todo mundo corre longe dele, porque ele é aquele tipo que suga a energia e a amizade. Então, às vezes nossos filhos podem cair na tentação de, bom, eu vou ser amigo para ajudar aquela pessoa. Nós devemos entender que isso não é uma amizade, devemos proteger nossos filhos contra esse tipo de perigo. Amizade não é cobrar. Amizade é se dar. Agora, amizade é se dar dos dois lados. Uma amizade não é uma pessoa se dando e outro cobrando, não. Uma verdadeira amizade são duas pessoas, cada um se sacrificando em amor para o bem do outro. Isto é uma verdadeira amizade. E João, capítulo 15, fala sobre isso. Jesus fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Isso é o ápice da amizade. Dar tudo que eu tenho, dar tudo que eu sou, se for necessário, para o meu amigo, para o bem do meu amigo. Então, amizade bíblica e verdadeira não é a atitude ok tem para mim, mas ok posso contribuir para o outro e até sofrer dano para ser uma bênção para o outro. Amizade é uma questão de amor sacrificial, também é uma questão de honra. E nós devemos ser homens de honra. Homens de palavra. Provérbios 27. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mas mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. A Bíblia nos chama a honrarmos laços de amizade verdadeira, até através das gerações, honrando alguém que é ou foi amigo do meu pai. Buscamos apoio e amparo uns nos outros. Então, o amigo, ser amigo, é sempre estar disponível para fazer o que é bom e santo em favor do outro. E nós ensinamos isto aos nossos filhos sendo bons amigos. E realmente praticando boas amizades. A questão é se realmente nós estamos fazendo isto. O que nossos filhos estão aprendendo das nossas amizades? Nossas amizades são santas, são coisas que estão promovendo o nosso crescimento no serviço do Senhor. Ou nossas amizades são coisas que são desculpas ou meios pelos quais nós estamos fugindo das nossas responsabilidades e dando um pouco de tempo para os nossos prazeres e o nosso egoísmo. Nos fugindo com os amigos para sair e sentir que nós somos jovens de novo e fazer algumas coisas, ou beber, ou jogar coisas, e deixando minha família, minha esposa em casa, enquanto nós estamos nos divertindo. Amizade bíblica não é uma fuga dos nossos deveres e das nossas responsabilidades. Então nós devemos refletir sobre as nossas amizades, o que nossos filhos estão aprendendo. A amizade para os nossos filhos também é algo que está preparando estes meninos para o dia do seu casamento. E isso pode soar estranho, porque são amizades com outros meninos. Então, como isso vai preparar para casamento? Mas o fato é o seguinte: numa amizade santa entre dois meninos, nós aprendemos coisas. Nós aprendemos de abnegação, de não querer sempre o meu jeito. Dois meninos de 6 anos e um quer jogar, eu não sei os jogos aqui no Brasil, mas um quer jogar um jogo e outro quer fazer outra coisa. E é um momento de aprendizagem, porque um vai ter que abrir mão e outro não. E nós que somos casados sabemos que esta mesma dinâmica acontece também no casamento. E os primeiros meses, especialmente, são difíceis, porque nós aprendemos que é para abrir mão de muita coisa que nós fazíamos antes, e de repente nós temos que entender que tem uma outra pessoa, que tem outro entendimento, que tem outras práticas, e que não são compatíveis, e um vai ter que abrir mão. A amizade já nos prepara para isso. Eu me lembro quando eu casei, e eu sempre dormia com a rádio numa música clássica. Eu gostava demais, eu colocava e ficava dormindo e a música clássica tocando. E quando eu casei, minha esposa disse, o que é esse barulho? É porque eu sempre eu vou dormindo com a música. Ela disse, eu não posso dormir com isso, não. Rapaz, e agora? Então, raciocinando rapidamente, eu vi que não tem muitas outras opções. Ou é ela dormir em outro quarto, ou eu vou desligar a rádio. Então, ela é mais importante. Então, eu mudei rapidamente de prática. Então, amizades já ensinam esse tipo de lição para os nossos filhos. Nas amizades, nós aprendemos coisas que são necessárias para a maior amizade que existe nesta terra, além da nossa amizade com Cristo, é a amizade com nossa futura esposa. Então, nós aprendemos compromisso, nós aprendemos amor sacrificial, nós aprendemos honestidade, nós aprendemos comunicação, nós aprendemos respeito, nós aprendemos comunhão, nós aprendemos conselho e correção mútua. Então, é bom para os nossos filhos amizades boas e bíblicas. A Bíblia fala sobre amizade com Deus. Abraão foi considerado o amigo de Deus. E Jesus fala aos apóstolos, lá em João capítulo 15, vós sois meus amigos, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus tratou seus apóstolos como seus amigos. Por quê? Qual foi a prova disto? Jesus revelou tudo para eles. Abriu seu coração e compartilhou tudo que ele tinha recebido do seu Pai. Sabe alguma coisa? Jesus fez a mesma coisa conosco. Por meio dos apóstolos, com a ajuda e amparo do Espírito Santo, Jesus tem revelado tudo que ele revelou aos apóstolos a nós. Nós temos a palavra. Jesus nos trata não como servos, mas como seus amados amigos. Nós conhecemos por meio de Cristo os pensamentos do coração de Deus, o amor que ele tem para conosco, seus planos para o futuro desta terra, deste universo. Então, nós somos amigos. E ele abre seu coração a nós. Toda vez que nós lemos a palavra e estudamos a palavra, e toda vez que tem a palavra pregada, e toda vez que Jesus nos convoca e nos convida para sentarmos à mesa com ele, em doce comunhão, nós estamos experimentando nossa amizade com Cristo. Ele sempre está presente, não somente na hora da comunhão, nem somente na hora do culto solene, mas em todos os momentos da vida. Ele está presente porque está habitando em nós ricamente, pela palavra, pelo seu Espírito Santo, e está sempre pronto para amparar-nos e nos encorajar em tudo que é bom e santo. Podemos contar com Ele. Nunca, nunca Ele nos irá abandonar ou desamparar. Nunca. Porque Ele deu sua vida por nós. Ele deu a maior prova da maior amizade que existe, que é possível. Ele deu sua vida. Isso é a definição de amizade. A amizade é inevitável. Nós teremos amizades. A questão é, que tipo de amizade? Ou será amizade com o mundo e pessoas mundanas, pela cobiça e egoísmo e concupiscência e amor pelo pecado? Ou será amizade com Deus pela fé e com pessoas que são recriadas à imagem de Deus pela fé? Então, nós guiamos os nossos filhos a construírem amizades sólidas e puras e santas que nos fortalecerão nesta amizade por excelência que Deus construiu com eles. Amém. Eu não sei se nós temos tempo para alguns minutos de pergunta e resposta. Sim? Eu deixei alguns assuntos talvez para serem tratados na...